Meus irmãos, em pé, como estamos? Eu quero pedir a gentileza dos irmãos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o texto dos versos 4 a 6. Mateus 5, de 4 a 6. Eu quero, nessa manhã, falar com base no título Virtudes Piedosas. Vamos ler a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 4 a 6, diz: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Assentem-se, meus irmãos. Este texto que nós acabamos de ler, versos 4 a 6, do capítulo 5, do Evangelho de Mateus, devem ser compreendidos à luz da estrutura mais ampla das chamadas bem-aventuranças. Você vai lembrar que esses três versículos lidos, eles estão inseridos naquele bloco maior que nós conhecemos como bem-aventuranças. E, por sua vez, as bem-aventuranças, elas pertencem a uma estrutura dentro do chamado Sermão do Monte. Com essas palavras lidas aqui nesta manhã, dos versos de 4 a 6, o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre algumas virtudes que qualificam aqueles que são tidos pelo mundo como hóspedes indesejáveis. Você vai recordar, e se você não teve oportunidade de considerar ainda o conteúdo da última pregação, nós temos uma moldura um pouco mais ampla ali, em que o Senhor Jesus Cristo está esclarecendo aos seus discípulos desde o início que no mundo eles são hóspedes indesejáveis. E, meus irmãos, a devida compreensão dessas virtudes exige também, por outro lado, considerar as tensões que são causadas por forças que são opostas ao reino dos céus. Lembre-se que nós estamos no contexto da pregação sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Na verdade, essas forças opostas, elas estão vinculadas, elas estão ligadas a, por exemplo, questões relacionadas àquilo que o Império Romano significava para o povo da Judéia ou o povo da Galiléia. Mas um pouco mais extensa é a ideia, porque de alguma maneira, os líderes religiosos também, no contexto da fé judaica, estavam fazendo oposição ao ensino de Jesus. E Jesus sabia perfeitamente disso. E é importante nós considerarmos que a igreja, ela vive numa tensão de forças opostas, porque é basicamente isso que o Evangelho nos ensina. É basicamente isso que o Evangelho de Mateus nos ensina. Por exemplo, Mateus, no capítulo 11, verso 12, nós lemos as seguintes palavras: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Observe este conceito de tensão. O reino dos céus é tomado à força. Há um elemento de tensão. Um outro texto que eu preciso ler para dar prosseguimento é um texto conhecido de todos nós, ou pelo menos da grande maioria, que está também no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. E essa imagem aqui, ela é uma imagem bastante emblemática para quem gosta de filmes épicos. Porque nós estamos naquela imagem de um reino tentando invadir um outro reino, que normalmente é cercado por muros e tem um grande portão, um enorme portão. E você vai lembrar que quando os inimigos tentam entrar neste reino, eles têm em suas mãos um instrumento de batalha chamado ariete. São os arietes. Os arietes são toras enormes de madeira que um grupo de homens acaba segurando e batendo com muita força sobre os portões com o objetivo de derrubá-los. E por que essa imagem ela é importante para nós? Porque é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Quando o texto afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é na medida que nós estamos tentando tomar o reino à força, as portas do inferno vão tentar impedir, mas elas não conseguirão se manter de pé, porque os instrumentos de batalha que a igreja tem em suas mãos são instrumentos suficientemente poderosos para derrubar essas portas. Então, quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão, é no sentido de que as portas do inferno não resistirão. E lembrando, as portas do inferno aqui nesta imagem está em defesa, está na defesa. Quem está no ataque é a igreja. Essa é a ideia que Jesus coloca no capítulo 16, verso 18. E essa imagem é importante para que a gente entenda, então, esse ambiente de tensão no qual a igreja está, de fato, inserido. E, meus irmãos, nós precisamos considerar a estrutura das bem-aventuranças e não podemos ignorar que nessas estruturas o contexto é de perseguição à fé cristã. Você vai lembrar, e foi o texto exposto aqui no último domingo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observe, os pobres de espírito e os perseguidos por causa da justiça recebem como benefício o reino dos céus. Num contexto de tensão, num contexto de perseguição, em tempos de hostilidade à fé, nós precisamos lembrar que a vida santa é demonstrada e qualificada por virtudes piedosas e santas. O que nós vamos encontrar nesta passagem lida hoje é a primeira parte daquilo que significa ser pobre de espírito e a vida daqueles que podem ser submetidos à perseguição. Há uma moldura, onde o verso 3 e o verso 10 estabelecem os limites. E versos de 4 a 9 são essas virtudes piedosas, onde hoje nós estamos pensando apenas na primeira parte delas. Permitindo Deus, no próximo domingo, vamos considerar a segunda parte delas. E a pergunta muito natural que deve ser feita é: quais são algumas dessas virtudes piedosas ou santas que o Senhor Jesus Cristo ensina aos seus discípulos e que também são exigidas de nós? Há três. Observe primeiro o verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, há muitas razões que nos levam a chorar, não é verdade? Há muitos motivos que nos levam a chorar. Há pessoas que choram por causa da dor. Outras pessoas choram porque obtiveram a cura dessa dor. Algumas pessoas choram por causa da angústia. Outras pessoas choram por causa do alívio que alcançam no meio da angústia. Há pessoas que choram por causa do luto, mas há pessoas também que choram pelo consolo dado por Deus em tempos de luto. Há pessoas que choram por causa do pecado. E há pessoas que choram por causa do perdão de pecados concedido por Deus. Meus irmãos, a expressão para choro nessa passagem não pode desconsiderar o ambiente de tensão ligado ao reino dos céus. Nós temos uma moldura que deve ser usada adequadamente para a interpretação do texto. A gente não pode criar aqui a revelia do contexto o que a gente bem entende com relação a essa questão do choro. A expressão para choro deve ser compreendida como uma expressão de lamento no contexto das tensões do estabelecimento do reino. No trabalho de lutar em favor do reino, de tomar o reino à força, como lemos há instantes atrás, ou mesmo na batalha de tomar os arietes em nossas mãos para tentar derrubar as portas do inferno. É um contexto, portanto, de hostilidades. É o choro no contexto das hostilidades. Não resta dúvida que em outras passagens nós vamos encontrar ensinamentos sobre o choro. Há muitos outros textos que falam sobre o choro. Podemos lembrar do categórico texto que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um texto altamente consolador, altamente encorajador em tempos de luta e em tempos de angústia. Mas aqui nesta passagem, o choro, o lamento, é o resultado das tensões por causa da fé em um mundo hostil. Irmãos, talvez muitos de nós não saibamos o que é chorar por causa da fé, porque talvez nunca tenhamos sido confrontados ao ponto de termos que fazer uma escolha entre a vida e a morte. É possível. Mas neste exato momento existem muitos irmãos em muitos lugares do mundo que estão chorando por causa da fé. Irmãos que estão sendo perseguidos, irmãos que estão sendo hostilizados por causa da fé. Irmãos que não têm escolhas a serem feitas por causa da fé. Há pessoas enlutadas que por causa da fé perderam entes queridos e choram. Há pessoas em fuga, que foram retiradas das suas casas, que tiveram seus patrimônios depredados, que tiveram os seus bens espoliados por causa da fé e choram. Choram por causa da fé. Choram por causa do testemunho que dão em relação a Jesus Cristo. Choram e lamentam porque precisam estar sendo submetidos a essas lutas e dificuldades em defesa do Evangelho e em defesa do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Este lamento para Jesus é uma bem-aventurança. O que faz o santo lamento ser uma bem-aventurança é o fato exatamente de que Deus não nos chama ao campo de batalha por causa da fé e nos larga lá, não, Deus não faz isso. O Deus que nos chama ao campo de batalha por causa da fé é o Deus que permanece conosco. E não apenas isso, é o Deus que olha para nós e nos consola, e nos ajuda, e nos abençoa. Agora, observe que haverá consolo. Haverá consolo. Eventualmente, haverá consolo nesta vida. Mas o compromisso assumido por Cristo conosco não é para esta vida. Eventualmente, nós poderemos experimentar algum consolo no que respeita às lutas da fé nesta vida. Mas nós não temos garantias. Por quê? Porque muitos chegam às raias da morte por causa da fé. Em certa medida, há um consolo em seus corações, sim. Porque Deus, Ele toma a nossa mente e o nosso coração e nos encoraja na hora da luta, na hora do sofrimento por causa da fé. Mas o compromisso de Cristo é de um consolo eterno que repousará sobre todos os fiéis, sobre todos aqueles que buscam viver de acordo com esse santo lamento. Não é o santo lamento por causa dos seus pecados. Não é o santo lamento por causa das angústias. Não é o santo lamento por causa do luto ou da dor. É o santo lamento de coisas que acompanham as nossas vidas por causa da fé em Jesus. Que eventualmente poderá ser o luto, que eventualmente poderá ser a angústia e eventualmente também a dor. O compromisso de Jesus Cristo aqui é de consolar aqueles que choram nesta luta que nós temos diante de nós de tomar o reino de Deus, o reino dos céus à força. E com nossos arietes nas mãos, partirmos para cima dos portões do Hades para derrubá-los, a fim de que Deus tome de lá os cativos e os salve para a glória do seu nome. Mas há uma segunda virtude piedosa ou santa, e ela está no verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O texto fala de uma santa humildade. Há uma santa humildade aqui. E, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração que, para as sociedades que foram influenciadas pela cultura grega e, de alguma maneira, essa sociedade judaica também tinha sido contaminada por aspectos da cultura grega, a humildade ou a mansidão jamais foram virtudes. A humildade ou a mansidão, como aparece em outros textos, é um vício, é uma coisa negativa. Não é uma coisa boa, não é uma virtude, porque na mente dos gregos significava fraqueza. Para os gregos, ser humilde significava ser fraco. Para os gregos, ser manso significava ser fraco. Mas observe as palavras de Jesus. Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Nesse ponto, meus irmãos, nós precisamos então fazer uma distinção muito grande entre dois conceitos que acredito são necessários aqui. E essas distinções têm a ver com a modéstia e a humildade. Eu já disse isso aqui em alguma ocasião e reitero: a humildade é uma virtude exclusiva daqueles que estão em Cristo. Todos os homens, inclusive os que estão em Cristo, podem ser modestos, mas apenas os que estão em Cristo podem ser humildes. Por que faço essa afirmação, meus irmãos? Porque humildade não é virtude que se aprende. Você não tem como ensinar uma pessoa a ser humilde. Sabe por quê? Porque a humildade pressupõe uma mudança de coração. E a pergunta que eu lhes faço é: que ensino eu posso dar, ou que ensino você pode dar ao ponto de mudar o coração da pessoa? Que ensino? Humildade não se alcança por educação. Humildade não se alcança por um ensino pessoal. Modéstia, sim. Nós podemos ensinar as pessoas a serem modestas. Nós podemos ensinar os nossos filhos a serem modestos. Mas a humildade pressupõe mudança de coração. Sabe por quê? Porque humilde, no sentido pleno da palavra, é a pessoa que tem uma clara consciência de quem ela é e uma clara consciência de quem Deus é. E a pergunta que eu lhes faço é: quem pode ter essa consciência senão aqueles que estão em Cristo? Somente os que estão em Cristo. Todos os homens podem ser modestos, Qualquer homem pode ser instruído à modéstia, mas humildade pressupõe mudança de coração. Humildade pressupõe circuncisão do coração. Humildade pressupõe tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso é obra espiritual. É obra da graça de Deus. É obra do Evangelho. É obra de Jesus. É obra de Jesus. Não se aprende a ser humilde. Porque mesmo uma pessoa que se comporta como uma pessoa humilde, se o coração dela não for humilde, ela está mentindo. Ela está mentindo. A humildade pressupõe um conhecimento de si e um conhecimento de Deus causado pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Modéstia, nós podemos colocar no programa de ensino das nossas famílias, no programa de ensino da sociedade. É o máximo que conseguimos fazer. E o humilde, ele é corajoso, porque o humilde, ele não vive na periferia de si mesmo, ele chega ao mais profundo do seu coração e tem coragem de chegar ao profundo do seu coração para ter uma clara consciência de quem ele é. Não é viver na periferia, é viver no coração. E o que o texto está dizendo aqui é que para essas pessoas, Canaã é logo ali. A terra de Canaã é logo ali. Porque o texto diz que os humildes receberão a terra por herança. Somente eles, somente os humildes receberão a terra por herança. E isso aqui, meus irmãos, é extremamente importante, porque você precisa entender, né, como eu também preciso entender, que as promessas feitas, observem isso, irmãos, as promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra, você sabia que ela não foi cumprida? Ela não foi cumprida. Não no sentido pleno do que Deus estabeleceu. E eu posso provar isso para vocês. Eles herdaram uma parte da terra, é verdade. Mas ali havia algo muito mais amplo do que aquela terra de Canaã. Você sabe que Davi viveu muito tempo depois de Abraão, correto? Davi era rei sobre Israel. Logo, a gente tem que pressupor que Davi reinava na terra que Deus havia prometido. Mas olha o que Davi escreveu no Salmo 37. E é de lá que Jesus retira este ensino. Salmo 37, verso 11, diz assim: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Mas observem, o verbo está no futuro, receberão a terra por herança. O povo está na terra. Como ele pode estar falando de uma terra no futuro, se o povo está na terra que Deus eventualmente havia prometido a Abraão? Porque ele estava apontando para uma terra que não era especificamente aquela terra. E quando Jesus retoma este ensino, você percebeu que Jesus está citando Davi. Quando ele diz: bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança, não é uma novidade que surgiu na mente de Jesus. Ele foi ao Antigo Testamento, ele foi ao texto do Salmo 37, ele citou o Salmo 37. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Jesus tirou do Salmo. Jesus está citando a Escritura. Jesus está mostrando que os nossos olhos precisam estar postos mais à frente, que a nossa vida não é aqui e não é agora. E por isso estamos prontos para invadir e derrubar as portas do Hades. Porque para nós, Canaã é logo ali. É escatológico, portanto, meus irmãos. Ele está falando de uma terra futura que os humildes habitarão, que os humildes receberão por herança. Então, observem, meus irmãos, que esta santa humildade é uma virtude que acompanha aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Santa humildade. E aquilo que o mundo chama de vício, Jesus classifica como virtude. É uma virtude. Humildade é virtude. E é virtude para quem está em Cristo. Somente os que estão em Cristo. Porque a humildade pressupõe circuncisão do coração. Arrogância, petulância, prepotência são características de pessoas que não estão em Cristo. O próprio Senhor Deus fala isso na sua palavra, que Ele está pronto a abater os orgulhosos. Deus não tolera o orgulho de qualquer espécie. Ele não tolera o orgulho. E é bom que a gente reajuste a nossa maneira de pensar numa sociedade em que valoriza o orgulho. Valoriza tanto orgulho, quando nós temos que valorizar a humildade que pertence àqueles que estão em Cristo. Há uma terceira e última virtude. E essa virtude praticamente deriva desta segunda virtude, que é a humildade, que é um santo desejo. Um santo desejo. O texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Fome e sede de justiça. Irmãos, de imediato Jesus não está falando da justiça dos homens. Jesus não está falando aqui daquele seu processo que você encaminhou, está levando adiante com vistas a ganhar o processo. Não, não é isso. A justiça aqui é um elemento causador de perseguição. Porque se você lembra, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. A justiça aqui não é a justiça dos magistrados. A justiça aqui é a justiça de Deus. E ele está falando de pessoas que estão no contexto da fé, que estão lamentando e chorando por causa da fé, mas são resguardados no Evangelho por uma santa humildade, mas que clamam a Deus por justiça. Justiça. A justiça de um juiz que não mente. A justiça de um juiz que não tem favoritismos. A justiça de um juiz que troca olhares para saber qual a decisão ele deve tomar. Não! É o Deus da verdade, é o Deus da suprema justiça. E que concede justiça aos humildes de espírito. E aos que choram por causa da fé. O que Jesus está dizendo aqui é que é possível haver no nosso coração, ou seja, nosso no sentido daqueles que estão em Cristo, um anseio, um desejo santo pela justiça. E a gente não pode ignorar que no contexto do Sermão do Monte, a justiça está atrelada à própria pessoa de Cristo. E eu digo isso porque o verso 10, que consideramos domingo passado, diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E no verso 11, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os injuriarem, os perseguirem, levarem todo tipo de calúnia, ou levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus está se colocando no mesmo papel da justiça. Aquilo que é chamado de justiça no verso 10, ele diz, olha, é por minha causa, no verso 11. É o próprio Cristo. Não é justiça social. Não é justiça econômica, não é nada disso. É Cristo, ansiando Cristo como justo juiz, que retribui a cada um segundo as suas obras. E isso é, meus irmãos, atestado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 30, ele diz as seguintes palavras, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça. Esse desejo, meus irmãos, está ligado ao anseio de um Messias Salvador. Alguém sobre o qual confiamos nossas vidas e encontramos descanso. O texto bíblico diz isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha isso. Cristo é o próprio exemplo de mansidão e humildade. Eu sou manso e humilde de coração e encontrareis o que para as vossas almas? Descanso. Descanso. As pessoas estão cansadas porque não descansam em Cristo. As pessoas estão angustiadas porque não descansam em Cristo. Nós sofremos porque não descansamos em Cristo. Não descansamos em Cristo. É o santo desejo que encontra plena satisfação na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo. Na pessoa de nosso Senhor. São santas virtudes, portanto, meus irmãos. Lamento santo. A humildade santa e um anseio santo. Eu quero trazer para todos nós três aplicações para as nossas vidas. Primeiro, se vocês perceberam, há promessas feitas por aquele que não mente e que está conosco todo o tempo. Que promessas são essas? Seremos consolados, receberemos a terra por herança e seremos satisfeitos. Há promessas que são feitas para aqueles que estão em Cristo. Há promessas feitas por aquele que está conosco todo o tempo. Meus irmãos, o nosso Deus não abandona o seu povo. O nosso Deus não deixa o seu povo. As nossas percepções, elas podem ser, de fato, percepções muito inadequadas. Mas Ele não abandona o povo dEle. Deus não deixa o seu povo ao léu. Não deixe o seu povo entregue a si mesmo. Ao contrário, Ele guarda o seu povo. E a proteção divina não passa por blindagem em termos das lutas e das dores e dos sofrimentos desta vida. Não. Aqui nós vamos sofrer como muitos que não estão em Cristo sofrem. Muitos de nós aqui teremos doenças terminais que vão nos levar para junto do Pai. Aqui nós vamos enfrentar dissabores na vida, vamos enfrentar dores na vida, sofrimentos, como qualquer outra pessoa. Porque o compromisso que Deus assumiu conosco não tem a ver com essas coisas. Não. Tem a ver com a proteção de nossas mentes e nossos corações, para que sejamos guardados para o grande dia do Senhor Jesus. Esse é o compromisso do Senhor. O Sermão da Montanha, não é um spoiler, mas o Sermão da Montanha termina dizendo que a mesma tempestade que abate, ou a mesma tempestade que cai sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, também cai sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia. A mesma, pode comparar o texto. As mesmas coisas que acontecem a um, acontecem a outro. O que significa isso? As lutas da vida, as dificuldades, elas não serão em nada diferentes daqueles que não estão em Cristo. Nós vamos sofrer, vamos chorar, vamos lamentar as dores da vida. Porque nós, nesse caso, nós não somos diferentes deles. Estamos todos debaixo dos desdobramentos do pecado. Mas a diferença é que uma casa permanece de pé e a outra tomba. E a que permanece de pé é porque o seu fundamento está sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Então há promessas feitas por Deus a nós que estamos em Cristo. A nós que estamos em Cristo. Segunda aplicação, e aqui eu vou fazer um jogo em relação ao conceito e ao conteúdo bíblico, é que nós não devemos trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Nós não devemos trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Claro, o texto aqui está falando do tempo de luta e de perseguição, não é verdade? Sim, está. Esse é o contexto da luta e da perseguição. E em tempos de perseguição, os servos de Deus muitas vezes são confrontados a tomar decisões. A, por exemplo, negar o nome de Jesus. Não devemos trocar o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. O que significa que nós não devemos abrir mão da nossa confiança em Cristo por alguns poucos meses ou anos de vida. Entende? Mas eu não posso também deixar de dizer que quando consideramos este tópico, nós precisamos ser honestos conosco mesmos. Nós vivemos num país em que temos a liberdade para pregar o Evangelho. Ainda podemos fazer o que nós estamos fazendo. Podemos transmitir ao ponto de que quaisquer pessoas tenham acessos ao que está sendo ensinado aqui. Ainda podemos. Ainda não chegou o tempo, e não sei quando chegará, porque chegará, porque Deus diz na sua palavra que chegará. Então, previsões humanas não me importam tanto, o que me importa é o que Deus diz, e na sua palavra está dito que esses tempos difíceis chegará sobre toda a terra. Se você já leu o Apocalipse, ou conhece um pouquinho só do Apocalipse, se dedicar a ler o Apocalipse, você vai ver que as advertências estão claramente reveladas ali. Mas a gente tem medo de ler o Apocalipse, né? Mas está dito lá, isso vai acontecer. A perseguição, tal como nós a imaginamos, ela não chegou ainda, mas, apesar dela não ter chegado, meus irmãos, alguns de nós estamos já trocando o nosso direito de primogenitura por pratos de lentilhas. Já estamos fazendo isso. Estamos fazendo porque não honramos a Deus na nossa vida. Pecamos. Fazemos o que não convém. Estou sendo retórico agora. Quantos jovens na igreja se prostituindo na vida sexual? Quantos casais de namorados da igreja indo além da medida que Deus estabelece na sua palavra? Quantos maridos e esposas indo além dos limites que Deus estabelece na sua palavra? Quanta imoralidade na igreja de Jesus. Pessoas que vivem a realidade sexual com a maior naturalidade. 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos estão trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E eu devo ser honesto com vocês. Não sei se esses conseguirão permanecer firmes no dia de Cristo. Porque eles são capazes de sucumbir nessa situação, que dirá quando sua testa estará sob a mira de um fuzil. Se você não tem condições de manter-se firme e fiel a Jesus Cristo nessa condição, qual a garantia que você tem que você vai manter-se de pé? Você está trocando o seu direito de primogenitura por pratos de lentilhas. Você está sendo tão permissivo quanto Esaú, que depois buscou com lágrimas o arrependimento, e sabe o que é que aconteceu? Não encontrou, não houve salvação para Esaú. Tudo por um prato de lentilhas. Não sei quantos de nós ficaremos de pé. Mas ainda há esperança. E sabe qual é a esperança? Abandone o seu pecado. Abandone o seu pecado. Abandone o seu pecado. senão Deus virá do seu santo céu para atribuir a cada um segundo as suas obras. E a Escritura diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é horrível, não. É horrenda. Não brinque com o Senhor. Se você está trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, que é uma satisfação sexual, que é um dinheiro a mais na sua conta, por meios levianos, permissivos, pecaminosos, abandone, porque ele virá. Ele virá. E por fim, meus irmãos, se há uma direção na qual nós temos que olhar, essa direção é Cristo. Porque em Cristo se revelam em grau perfeito essas virtudes piedosas. Onde se encontra com perfeição o lamento por causa da perseguição? Em Cristo. Onde se encontra a humildade na sua maior perfeição? Em Cristo. Onde há maior anseio da aplicação da justiça de Deus, se não em Cristo? Cristo, meus irmãos, ele é o grau perfeito dessas virtudes. E você vai lembrar que Mateus, ao escrever este evangelho, ele tem como objetivo revelar que Jesus é o Messias. Essa é a tarefa de Mateus. Havia uma expectativa com relação à chegada do Messias. Eu quero ler essa expectativa com vocês. Eu quero que você vá, e já estou caminhando para o final, ao capítulo 35 de Isaías. Isaías 35. E eu quero ler os versos de 1 Eu vou ler apenas até 4. De 1 a 4. Mas depois você pode ler este texto na sequência. Isaías 35, de 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. E lembre, Paulo diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele está tomando aqui a ideia de Isaías. Agora veja os versos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, seu Deus virá. Virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Virá para salvá-los. E veio. Em Cristo Jesus, o Messias, ele veio. De maneira que Cristo é a revelação plena dessas virtudes santas e piedosas, narradas nos versos de 4 a 6 do capítulo 5 de Mateus. Meus irmãos, nós temos as nossas debilidades, e há instantes atrás eu confrontei aqueles que estão vivendo de uma maneira indigna do Evangelho, vivendo em prostituição, em fornicação, em corrupção. Mas ainda há esperança para você, se essa é a sua condição. Ainda há esperança. Deus ainda olha do seu santo céu com o seu olhar de esperança para você, viu? Você tem esperança. Mas você tem que correr para Cristo imediatamente, arrepender-se dos seus pecados e abandoná-los, mudando a vida. Fora isso, ele virá e retribuirá a cada um segundo as suas obras. E o argumento que nós não poderemos usar será: Senhor, o Senhor sabe das minhas fraquezas e das minhas dificuldades. esse argumento será destruído com o sopro da boca do Altíssimo, porque não tem valor nenhum. Então mude. Mude para que você esteja pronto para o dia de Cristo, quando Ele virá para tomar os seus, os humildes de espírito, os herdeiros da terra, os que lamentam, os que choram e os que anseiam pela justiça divina. Amém.